Neemias 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, sentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à Torre dos Cem e à Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto dele reparou Mesulão, filho de Berquias, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecuítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besudias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibionita e Jadon, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos urives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim e Assub, filho de Paat Moab, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha até à porta do Monturo. A porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Colosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuk, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até de fronte aos sepulcros de Davi, até ao açude artificial, até à casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Azabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até à porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasib até à extremidade da casa de Eliasib. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azub, de fronte de sua casa. Depois deles repararam Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até à esquina. Palal, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente e até à torre alta. Depois repararam os tecuítas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berquias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até à casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Podem ficar sentados, irmãos. Hoje avançamos no nosso estudo do livro de Neemias e o texto que acabámos de ler é um pouco mais longo. É daqueles textos que normalmente quando vamos para ele tentamos às vezes ler assim na diagonal. que é para ver se não perdemos muito tempo a ler nomes e demasiadas descrições sobre aquilo que está a acontecer. Mas às vezes é importante lermos com calma e pararmos e vermos o que é que o texto nos está a dizer. É provável que neste texto o elemento que mais nos chama a atenção seja a quantidade de pessoas que participaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Só recordar que o povo já veio da Babilónia, o remanescente que estava exilado na Babilónia regressou, através de Esdras, Neemias, também Zorobabel, que estava nessa comitiva, podemos dizer assim, e o povo agora é incentivado a reconstruir os muros, a reconstruir a cidade, através do testemunho de Neemias. Então, há muita gente aqui, passa a expressão, a meter as mãos na massa. Há muita gente aqui a trabalhar, o que mostra um serviço extraordinário. Esta é uma das palavras que devemos reter quando lemos este texto. Serviço. Há pessoas que estão a dar tudo o que têm para reconstruírem a cidade de Jerusalém. Mas antes gostaria de que algum do nosso tempo fosse aplicado a entender alguns aspectos do texto. E esses aspectos estão escritos aqui no boletim, na terceira página, os irmãos podem ir seguindo em baixo, onde diz para reflexão. Então, em primeiro lugar, observamos o circuito da reconstrução que o texto nos dá. O texto está a dar-nos uma descrição daquilo que está a ser reparado. Então, a reparação, como vê no versículo 1, começa na porta das ovelhas. E a descrição que o texto nos dá segue no sentido, portanto, se eu fizer para vocês é ao contrário, de nordeste, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e dá a volta assim. Imagine a cidade de Jerusalém assim. Começa aqui, na porta das ovelhas, e vai fazendo este percurso e termina no mesmo sítio. É provável que a reconstrução dos muros estivesse a ser feita ao mesmo tempo nas diversas partes dos muros. Mas a descrição começa na porta das ovelhas e termina no mesmo sítio. Então, existe um caráter abrangente nesta empreitada, que nos deve considerar o seguinte. Deus faz o que Deus faz com as vidas daqueles a quem Ele salva. Esta obra que estava a acontecer nas muralhas da cidade de Jerusalém era abrangente, porque ela abrangia toda a muralha. E o texto indica isso mesmo. Termina num sítio, começa num sítio e termina no mesmo sítio. Portanto, todas as muralhas, todas as partes do muro, todas as portas estavam a ser reconstruídas. Aquilo que Deus faz na vida das pessoas a quem Ele salva é, da mesma maneira, abrangente. Todo o nosso ser está em vista quando Deus nos salva e quando Deus nos transforma. Em segundo lugar, no segundo parágrafo que encontramos aí, recordamos que o povo judeu estava exilado na Babilónia, é libertado e regressa a Judá, à sua terra de origem. A libertação que Deus opera não deixa o povo num estado neutro. Ou seja, depois do povo ser libertado, o povo não fica nem mais preso à Babilónia, mas também não é o caso de o povo não ter um outro compromisso qualquer. Não há um estado neutro depois do povo ter sido liberto. O povo não é libertado para depois, vamos ver o que é que acontece. Não. Pelo contrário, o facto de vermos os judeus comprometidos com a reconstrução de Jerusalém é revelador de uma coisa muito importante. Deus salva o povo para que o povo viva para Deus. Isto é muito claro quando vemos as pessoas comprometidas com a reconstrução dos muros. Eles sabiam que tinham sido libertados por Deus. Eles estão a trabalhar para esse Deus. Eles estão a viver para esse Deus que os libertou. E nesse sentido, há uma ligação estreita, há uma ligação muito próxima entre a libertação e o trabalho que Deus dá ao povo. O trabalho não mais era um sinal de escravidão, o trabalho era um sinal de que o povo estava libertado. E em terceiro lugar, no terceiro parágrafo do nosso boletim, a reedificação de Jerusalém, o facto de Jerusalém estar a ser reconstruída, significava, por um lado, a restauração da nação de Judá e da religião judaica. Judá estava completamente destruída, longe, numa nação distante que era a Babilónia. O facto de os judeus regressarem à sua terra e estarem a reconstruir a sua cidade significava que a nação de Israel, a nação de Judá, estava a renascer. Haviam muros que indicavam isso mesmo. Da mesma maneira, o novo templo, que também vamos ver mais à frente no livro, que seria reconstruído, ou que seria construído, era o novo símbolo da presença de Deus entre o seu povo. O templo, no tempo do Antigo Testamento, era o símbolo máximo da presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. E para que a religião judaica pudesse voltar a existir, pudesse estar sólida novamente, teria que haver um novo templo. Por isso os judeus vão dedicar algum do seu tempo a reconstruírem um templo. No entanto, é importante compreender que na mente dos judeus existe uma expectativa que as promessas que Deus fez a Abraão séculos atrás sejam cumpridas. Algo que tinha sido perdido completamente no exílio na Babilónia. Os judeus esperavam que as promessas que Deus tinha feito a Abraão fossem cumpridas. Alguns elementos dessa promessa: a terra prometida, a terra de Judá, o povo, os remanescentes que voltaram da Babilónia, o novo templo, a cidade reedificada, Jerusalém reedificada e a liderança davídica, o reinado que tivesse um descendente direto da linhagem de David. Nós vimos isso no livro de Esdras, com o personagem de Zorobabel. Zorobabel é alguém que descende diretamente de David e por isso era herdeiro do trono de David, se assim podemos dizer. Então, todos estes elementos estavam presentes. Mas havia uma coisa que não estava plenamente presente ainda. E isso era a glória de Deus. A glória de Deus ainda não estava completamente presente naquele regresso e naquela reconstrução. Lembram-se, possivelmente, quando Salomão constrói o primeiro templo. Não sei se estão recordados do episódio. Quando o templo é acabado de construir, o que é que acontece? O que é que entra e ocupa o templo? Quem é que se recorda? Uma nuvem que ocupa todo o templo, que era a presença gloriosa de Deus. Então, Deus habitava ali. Então, agora quando o povo regressa, a glória de Deus ainda não está plenamente presente. Isso tem a ver com o pecado do povo. Nós estamos a viver, nesta altura, há uma aliança que Deus faz com o povo que espera o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, a presença gloriosa de Deus ainda não está com o povo de uma forma completamente definitiva. Um dos exemplos para isto acontecer, recordem que no final do livro de Esdras, o que é que acontece? Qual é que era o problema que existia entre o povo no final do livro de Esdras? Era um problema que tinha a ver com casamentos. Os casamentos mistos, não era? Casamentos de judeus com mulheres estrangeiras, não é? Então, este era um problema revelador do pecado do povo. Isto era um problema que revelava que o povo ainda não estava completamente entregue à lei de Deus, entregue à vontade de Deus, e por isso a glória de Deus não estava presente ali. O retorno do povo e a reconstrução de Jerusalém e do templo, então, apontam para um retorno e uma reconstrução completas e definitivas que só vão acontecer através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa reconstrução, e agora passando para nós, para o nosso tempo, para o tempo do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Jesus vem e Jesus cumpre aquilo que tem que fazer, essa reconstrução acontecerá definitivamente dentro de cada pessoa, salva por Cristo. E cada pessoa salva por Cristo vai formar a Igreja, o que nós somos hoje, a Nova Jerusalém. A presença de Deus não mais estará no templo físico em Jerusalém, o templo não mais será o único símbolo da presença de Deus entre o povo, mas a presença de Deus estará dentro de cada cristão através do Espírito Santo. Recordem, o apóstolo Paulo no Novo Testamento usa esta linguagem. Se nós formos até na primeira carta aos Coríntios, não precisam de abrir, que eles quiserem abrir podem abrir. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, Paulo usa esta linguagem. Ele diz assim: não sabeis que sois o santuário ou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mais à frente ele repete, no capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo, aponta para uma reconstrução definitiva, que é dentro de cada cristão, que somos nós, que somos o templo do Espírito Santo, a habitação do próprio Deus. Isto é uma realidade que eu creio que nós muitas vezes esquecemos e que não consideramos com a atenção devida. Estes são os princípios que gostaria de partilhar hoje com os irmãos. E gostaria de aplicar estes princípios às nossas vidas. A obra que Deus faz em nós, em primeiro lugar, concorre para o nosso bem individual, mas também para o bem daqueles que nos rodeiam. Recordar, a obra no Muro de Jerusalém era uma obra abrangente. Começava num sítio e acabava no mesmo sítio. A obra que Deus faz em nós é do mesmo modo abrangente. Ela envolve-nos a nós individualmente para o nosso bem individual, mas também se reflete no bem daqueles que nos rodeiam. É interessante notar, não sei se repararam nisto, enquanto líamos a lista das pessoas que trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém. Muitos não eram habitantes da cidade de Jerusalém. Não sei se repararam nisso. Vejam no versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Portanto, outra cidade. No versículo 7. Junto a eles trabalharam Melatias, Gibionita e Jadon, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa. Outras cidades que não Jerusalém. Versículo 13. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Portanto, há uma série considerável de pessoas que trabalham na reconstrução de Jerusalém e que não são habitantes de Jerusalém. Isto indica-nos, estas pessoas buscavam um bem e um interesse que não eram primariamente os deles. Não eram deles individualmente apenas. Eles buscavam um interesse comum, um interesse que era público. A reconstrução de Jerusalém e do templo significava muito para o povo judeu e para o povo israelita. O trabalho abrangente de Deus nas nossas vidas tem este caráter público também, de nos fazer virar para os outros, na medida em que nos torna despertos para as necessidades dos outros. Tal como os outros habitantes das outras cidades que também se comprometeram na reconstrução de uma cidade que não era primariamente a deles, Deus trabalha em nós na medida em que nós ficamos despertos para as necessidades dos outros. Não nos fechamos em nós mesmos porque Cristo deu-se a si mesmo por nós. Cristo não se fechou quando foi à cruz. Ele deu-se a si mesmo para nós e por causa disso nós também não nos fechamos em nós mesmos. Aliás, hoje já ouvimos a parábola do bom samaritano aqui na Escola Municipal. A lei de Deus requer que nós amemos Deus todo o nosso coração, alma, mente e forças e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Este caráter de considerarmos sempre o nosso próximo. Nós não nos fechamos em nós mesmos. O facto de nós amarmos a Deus reflete-se na maneira como nós amamos aqueles que nos rodeiam. E aproveitar isto para recordar o compromisso que fizemos aqui há duas semanas, na altura com o pastor Tiago. E o desafio era orarmos por três pessoas ou por uma outra igreja. Também podemos orar simultaneamente pelas três pessoas e por essa igreja. Quero recordar esse compromisso que tomámos. O tempo das nossas orações em favor de outras pessoas é uma prova muito clara que o trabalho que Deus está a fazer em nós é abrangente, ao ponto de não se esgotar em nós mesmos. O facto de nós tirarmos tempo, nós desejarmos orar por outras pessoas, reflete essa obra que Deus faz em nós. Em segundo lugar, notamos que há uma ligação entre a liberdade que os judeus agora têm, por terem saído do exílio na Babilónia, e o trabalho que eles estão a fazer. Temos mostrado a liberdade que temos em Cristo trabalhando para Ele? Isto é uma pergunta que vos faço. Será que nós temos mostrado, vivido essa liberdade que temos em Jesus, trabalhando para Ele? Será que nos temos esforçado por saborear essa liberdade trabalhando para Cristo, dedicando a nossa vida a servir Cristo? E deixem-me puxar a questão para a alegria e para o zelo com que vivemos a nossa fé. Durante o texto há exemplos de zelo e de trabalho dobrado. Reparem, versículo 20, se puderem ir até lá. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Outra porção. Baruque é-nos dito que reparou com grande ardor, com grande zelo. Ele estava comprometido à séria com aquilo que estava a fazer. No versículo 4. Meremote, filho de Urias, filho de Cós, junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezezabel. E depois no versículo 21 vai aparecer outra vez. Depois dele reparou Meremote. A mesma pessoa aparece duas vezes. Reparou duas vezes. Ele não se confinou à responsabilidade que ele tinha no local. Ele deu-se de si mesmo para ir reparar outra parte dos muros. E os versículos 5 e 27. No versículo 5 aparece: ao lado destes repararam os tecoitas, habitantes de Tecoa. E no versículo 27 eles vão ser referidos outra vez. Repararam os tecoitas, outra porção de fronte da torre grande e alta. Então, exemplos de zelo, de trabalho dobrado. Existe um gozo nestas pessoas, uma alegria nestas pessoas, por pertencerem ao Deus que os libertou, por pertencerem ao Deus que fez as promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, que as faz trabalhar com ardor, com zelo, querendo fazer um serviço dobrado. Existe um gozo profundo pelo facto de se pertencer ao Deus da salvação. E Jesus é o exemplo perfeito disto. Recordem aquela passagem em Hebreus 12, em que diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, o que é que ele fez? Pela alegria que estava proposta a Jesus, pela alegria que ele tinha à frente dele, o que é que Jesus fez por nós? Ele morreu, ele sacrificou-se. Pela alegria que ele tinha em resgatar pecadores para si. Pela alegria que ele tinha sabendo que depois de morrer iria ressuscitar e iria estar à direita do Pai. Jesus tinha zelo, tinha gozo em fazer isso. Deu a sua própria vida para que outras fossem reconstruídas, para se alegrarem para sempre no Salvador. O objetivo da reconstrução que Deus faz em nós é para que nós nos alegremos nele, para que nós tenhamos este gozo, esta alegria em viver para Ele. E será que a alegria com que vivemos é um muro precisa ser reconstruído na nossa vida? Eu reconheço que hoje é difícil nós pararmos e considerarmos as dificuldades que vivemos, as circunstâncias, os pequenos imprevistos, e pensarmos que, ok, independentemente disto que me está a acontecer, a minha alegria não é abalada, porque ela está sustentada em Cristo. Nós vivemos numa altura em que vamos atrás de muita coisa que acontece e fazemos depender o o nosso estado de espírito, a nossa alegria, a nossa satisfação das coisas que nos acontecem. É normal, nós somos humanos, somos pessoas, somos pecadores. Eu insiro-me nisso também. Mas, de facto, não faz sentido sermos cristãos e não vivermos alegres. Eu não estou a falar de vivermos sempre com um sorriso no rosto, sempre dispostos a dar um bom dia. Não estou a dizer isso. Estou a falar daquela alegria, daquela satisfação interior que está lá sempre, independentemente das nossas circunstâncias. Há um exemplo que nós não nos cansamos de dar aqui. Aqueles que privaram com o pastor João Rosa de Oliveira. O pastor João Rosa tinha sido um pastor na Igreja Batista de Queluz. E ele era um pastor que nos últimos anos da sua vida debatia-se com o cancro. E essa foi a causa que Deus usou para o chamar para junto de si. O pastor Oliveira morreu há cerca de 2 anos de cancro. E era impressionante notar no testemunho dele, independentemente, ou tendo em conta os tratamentos pesados de quimioterapia, as dores que ele tinha, a alegria constante que ele mostrava. Havia alguém que dizia que o conheceu: esta pessoa é a pessoa mais alegre que eu conheço. E de facto, para nós às vezes até era quase constrangedor e até nos sentíamos às vezes ofendidos. Como é que esta pessoa consegue ser tão alegre? Eu não consigo sentir isto que ele está a sentir. Ele está a sofrer tanto, eu não estou a sofrer. Eu nunca sofri nada do que ele está a passar e, no entanto, a alegria dele é inabalável. Isto é um exemplo de como devemos viver enquanto cristãos. O cristão deve ser alegre. Não é forçar um sorriso, não é forçar um estado de espírito, não é ser otimista, não é ter aquilo que se diz hoje, pensamento positivo. Não, é... Mesmo que tenhamos que enfrentar a pior situação, mesmo que tenhamos que enfrentar perseguição, considerando as mortes que têm havido, nós somos firmes a dizer: a nossa alegria não depende disto. A nossa alegria depende, tal como os judeus estavam a reconstruir os muros, depende do Deus que nos salvou. Ele já nos salvou. Então não faz sentido sermos cristãos e não vivermos alegres. Ao mesmo tempo, não faz sentido sermos cristãos e não vivermos desejosos por dar a nossa vida ao serviço da Igreja a que pertencemos. Eu comecei o sermão a falar nisto. O serviço é uma coisa que salta à vista quando lemos este texto. Não faz sentido nós vivermos enquanto cristãos e não termos um espírito pronto de serviço. Não estamos prontos a servir o nosso próximo, não estamos prontos a servir a comunidade a que pertencemos. Nós somos chamados a servir. E a alegria está nisso. Nós tendemos sempre a dissociar o trabalho da satisfação. Associamos sempre a satisfação às férias que temos. Em agosto vou de férias, então aí eu vou estar completamente satisfeito. É o contrário, irmãos. As férias existem para que nós recalibremos, recuperemos as nossas forças para que durante o trabalho nós tenhamos alegria nisso. Durante todos os meses do ano nós vivamos contentes por quem somos, porque somos filhos de Deus. Em último lugar, recuperando a tecla da oração. Neemias é um livro de oração. Já vimos isso no capítulo 1, quando lemos a oração de Neemias, antes de ir falar com o rei na Babilónia. E voltaremos a ler mais orações de Neemias ao longo do livro. Neemias é um livro de oração. Creio que esta é uma aplicação óbvia e à qual não quero fugir. A nossa vida de oração. E deixem-me ser muito direto. Eu incluo-me agora aí onde vocês estão. É como se eu fizesse a pergunta a mim mesmo. Como é que está a tua vida de oração? Quanto tempo do teu dia investes para derramares o teu coração diante de Deus? Neemias compreendia que uma empreitada do tamanho de Jerusalém só podia acontecer se fosse a boa mão do Senhor a executar a obra. Por isso Neemias era um homem de oração. Neemias não fez nada sem primeiro orar. A quem iremos nós recorrer para tratar dos problemas da nossa vida? Deus salva-nos para que a nossa vida seja uma vida de oração a Ele, para que reconheçamos a nossa necessidade de Deus e para que Deus seja glorificado por ser o único que nos pode socorrer. Isto liga-se com aquele ponto da alegria. Se nós estamos alegres por sermos filhos de Deus, nós somos alegres por vivermos como cristãos, por termos sido salvos com Deus, nós vamos querer passar tempo com quem nos salvou. Não é verdade? Se nós gostamos muito de uma pessoa, nós queremos passar tempo com essa pessoa. Se nós de facto amamos a Cristo, nós vamos querer passar tempo com Ele em oração. Não faz sentido um cristão não orar. É uma contradição. Nós temos que gastar mais tempo da nossa vida a orar. E nós oramos novamente. Nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. A oração serve para isso. Nós derramamos os nossos corações a Deus. Nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. E Deus é glorificado por isso. Porque nós estamos a reconhecer que Deus é o único que pode suprir a nossa necessidade. Nós obtemos a ajuda e Deus obtém a glória. Nós obtemos a ajuda e Deus obtém a glória. Além disso, lembram-se que esta reconstrução apontava para uma reconstrução superior, uma reconstrução definitiva, que é a restauração de todas as coisas, aquilo que Jesus fez na cruz e vai completar quando regressar. Costumamos orar para que Jesus restaure definitivamente todas as coisas? Costumamos orar para que Jesus volte? Esse deve ser o nosso desejo, o regresso do Senhor Jesus. Esse desejo muda drasticamente a maneira como vivemos. Reparem, é assim que termina a Bíblia. É um desejo expresso a pedir: Maranata, vem Senhor Jesus, vem. Desejarmos o regresso de Cristo faz-nos ser alegres no meio da tristeza, faz-nos zelosos para trabalhar no meio do desânimo, faz-nos descansar no meio de toda a fadiga, no meio de todo o cansaço. E nós devemos viver desejando aquilo para o qual fomos salvos, que é a comunhão eterna e perfeita com Deus. Deus salvou os judeus da Babilónia para viverem para Ele, e por isso os judeus estavam a trabalhar na reconstrução do templo, porque isso significava que eles pertenciam a Deus. Deus salvou-nos, da mesma maneira, para nós vivermos junto a Ele, para nós termos comunhão eterna e perfeita. Essa comunhão eterna e perfeita ainda não chegou, só quando Jesus regressar. E é nosso dever orar: vem, Senhor Jesus, que Ele nos ajude.